Estamos conversando na CBN sobre as novas terapêuticas em doenças reumáticas, em especial sobre três doenças, artrite reumatoide, a espondilite e vamos falar também sobre lúpus. Nosso convidado é o médico reumatologista Marco Rocha Loures. Doutor Marco, o senhor falava no bloco anterior sobre a espondilite e dizia pra gente que uma doença bastante comum entre a população, que é uma doença reumática, é a artrite reumatoide. Explica um pouquinho pra gente, porque ainda tem muita gente que faz confusão com essa doença, né?
Muita confusão. Por exemplo, a espondilite, ela atinge mais a coluna, como eu falei. Alguns anos atrás, a espondilite, a artrite psoriásica, elas faziam uma parte, como se fosse uma variante da artrite reumatoide. Mas hoje elas são doenças bem classificadas. O que é artrite reumatoide? É uma artrite que atinge principalmente as pequenas articulações. Isso dentro da classificação. Foi feita uma classificação nova porque a outra era de 87, essa de 2010. Pelas entidades internacionais, ela tem que ter, por exemplo, se você tem 10 ou mais articulações, pequenas articulações, das mãos, por exemplo, dos punhos, se você tem 10 ou mais articulações, tem 5 pontos numa classificação de 6. Então, tem um fator muito grande, ao contrário da espondilite, que não ataca pequenas articulações. Então, esses detalhes são importantes para você dar o diagnóstico precoce. Então, o que acontece com a artrite reumatoide? É uma doença que antigamente, antes do avanço dos medicamentos, ela dava uma lesão articular muito grave, ela destruía a articulação. E entortava, aquelas pessoas tinham as mãos tortas, tinham os joelhos que não andavam, e a pessoa ia para uma cadeira de rodas. Então, por quê? Existem muitas citocinas ali. Citocinas são substâncias inflamatórias produzidas no caso de inflamações muito altas. E as citocinas, são vários tipos, elas provocam a destruição da cartilagem, destruição do osso e destruição daquelas estruturas que estão na articulação, fazendo com que aquela harmonia articular se perca e que, às vezes, um osso se encontre no outro, não, existindo a anquilose, quer dizer, a não articulação. Então, a artrite reumatoide ela tem uma incidência, como eu falei anteriormente, 1%, mas hoje, graças a Deus, nós temos o controle da doença com várias terapêuticas novas que são lançadas praticamente todo ano no mercado.
Bom, e é uma doença que tem causa definida?
Não tem uma causa definida, a gente sabe o mecanismo dela, mas o que inicia não se sabe. Muitas teorias acham que é um vírus chamado Epstein-Barr, outros o citomegalovírus. Então, mas não se tem ainda porque esses vírus seriam, vamos dizer, estimuladores da autoimunidade. Mas são hipóteses ainda, não se definiu. Os grandes estudiosos de grandes hospitais não definiram ainda. Então, nós sabemos o mecanismo que existe, então, essa estimulação da autoimunidade, citocina alta, citocinas vários tipos, tem a cascata de inflamação, mas não se sabe ainda a origem real. Seria, então, uma origem desconhecida.
Então é difícil dizer, inclusive, que essa pessoa é mais suscetível a esse tipo de doença, aquela não. Não tem isso.
Aí tem um fator genético. Né? Tá. Se você tem, por exemplo, na família alguém, nós sempre perguntamos na nossa história, quando a gente conversa com o paciente, se tem alguém na família. Se tem alguém na família, assim, os avós, os tios, os primos, os pais. Porque às vezes ela pode ser, que nem o diabetes, sempre faço comparação com o diabetes, né? O diabetes é genético também, como praticamente todas as doenças. Então, se a pessoa tem alguém na família, a possibilidade de ter, não 100%, mas a possibilidade de 70%, 80%, ela ter aquela patologia também. E às vezes não artrite, pode ter outro tipo de doença reumática. Porque a genética são marcadores, às vezes a gente vê esses pacientes com artrite e diabetes. Artrite, alteração, por exemplo, de tireoide. Artrite, alteração de pele. Artrite, alteração de sistema nervoso central. Isso quer dizer que os marcadores são facilitadores de autoimunidade. Isso, a imunogenética está sendo muito estudada também nesse sentido de você poder, geneticamente, futuramente, você dá um remédio. Você faz um marcador, por exemplo, genético, no laboratório, e fala assim, nossa paciente vai tomar tal remédio que ele vai ter um resultado melhor, para não ter efeito colateral. Então, está avançado isso também nos estudos, mas não está em prática ainda. estão avançados nos estudos, mas não está em prática ainda para nós usarmos no dia a dia.
É uma coisa para chegar, né?
É, eu acredito que vai chegar.
A gente precisa disso. É. Bom, e no caso da artrite, quando a gente se volta para o nosso tema principal, que é as novas terapêuticas, a gente tem também novidades?
Tem novidades. Nós tratávamos antigamente, uns 20 anos atrás, eram anti-inflamatórios e corticoides. Depois, de alguns anos para cá, dos anos 80 para cá, 70 para cá, nós começamos a trabalhar com metrexate, que são antimetabólicos, são medicamentos que nós usamos que se usa em cânceres, alguns cânceres. Então, estabilizava, mas alguns pacientes não respondiam. Aí, de uns 15 anos para cá, foi utilizado com sucesso as anticitocinas, anti-TNF, que é uma citocina, com bons resultados. Então, nós temos hoje o governo banca isso, o anti-TNF, que se chama, são três medicamentos que estão no mercado e com bons resultados. E de uns 3, 4 anos para cá, lançaram outros, além do anti-TNF, anti-interleucina 6 e inibidor segundo sinal, que você precisa de ter no processo inflamatório vários sinais. O segundo sinal é importante. Então, nós estamos vendo que existem medicamentos e agora futuramente serão lançados, porque esses são extracelulares. E agora está sendo para ser lançado, o ano que vem, o JAK3, que são sinalizadores intracelulares, são dentro da célula, e que promete ser são terapêuticas, são caminhos diferentes da inflamação.
Interessante, são medicamentos que certamente já trazem, inclusive, uma qualidade de vida melhor para as pessoas, né? Porque esses medicamentos, de certa forma, sempre têm ali uma contraindicação, um desconforto, né?
Todos eles. A contraindicação maior, realmente, são as infecções. Então, esses pacientes, eles têm que fazer um screening muito bem feito de raio-x de pulmão, para ver se não tem tuberculose ou teve contato com tuberculose. Você faz marcadores para hepatite, não pode ter nenhuma infecção, porque se você está mexendo com a imunidade, você pode abaixar um pouquinho a imunidade. Então, você está equilibrando. Então, a gente tem que ter cuidado para esses pacientes que são suscetíveis não terem infecções, que são os grandes problemas, os grandes efeitos desses medicamentos. Mas a gente fazendo um acompanhamento bem feito, um screening bem feito, o resultado é muito, muito, muito interessante e faz com que essas pessoas tenham uma padrão de vida normal, qualidade de vida normal e convivam normalmente, trabalhando com seus familiares, com uma qualidade de vida excelente.
Nós vamos a mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com a continuidade desse papo com o médico Marco Rocha Loures.